getting all night long. Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3!
Soltinhos, vamos para arrancar? Então vamos a isto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje estamos aqui com um cenário muito especial e, além do cenário, um convidado também ele muito especial. Uma grande carreira, um ex-internacional português. Esteve em alguns dos melhores momentos da história da seleção nacional. Esteve em grandes equipas. Portanto, desde já agradecer a presença do Jorge aqui connosco. Antes de arrancarmos, o Ricardo faz sempre aqui uma pequena apresentação, que eu vou passar-lhe a palavra. Antes de mais, agradecer também à Liga pela oportunidade de estarmos aqui a cobrir este grande evento que se vai realizar aqui em Leiria, a Final Four. E, portanto, o mote para este grande evento, aqui esta grande entrevista também que esperamos com o Jorge.
Obrigado, Afonso. Boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar ao Jorge por estar aqui connosco. Um privilégio enorme tê-lo aqui no 90 mais 3. Agradecer também à Liga pela oportunidade de estarmos aqui a gravar. É muito especial para nós e tem muito significado. Mas vamos ao que interessa, vamos falar do Jorge. Jorge Andrade, o fascínio pelo futebol começou muito cedo. Atrevo-me a dizer que foi por causa do seu pai, que veio para Portugal em 1971, na altura de barco, vindo de São Tomé.
Não, veio para Lisboa, porque naquela altura era Portugal. Exato. Era uma colónia.
Exatamente. E veio jogar para o Atlético. Veio jogar para o Atlético, que na altura conciliava o futebol com o seu trabalho de barman, no Sheraton. A primeira memória que o Jorge tem do futebol foi aos 5 anos ter levado uma bolada e ter-lhe ficado sem um dentinho de leite. Foi também para a escola mais cedo, ou seja, começou a ter aulas na turma do seu irmão, que era um bocadinho mais velho. Depois começa no Estrela, porque o seu pai, creio eu, era amigo do Matin e portanto levou-o para lá. Sempre jogou a central. Quando era mais novo também, acho que por causa do seu irmão, tinha um póster do Fernando Couto no seu quarto. Mais à frente estreia-se com Fernando Santos num jogo contra o Vitória. Fernando Santos, que chegou a dar-lhe dispensa para um exame de matemática e até lhe ofereceu uma explicadora que era amiga do Mister para o ajudar. Devia ter aceitado, porque nessa altura chumbou.
Preocupado com as contas, o Mister Fernando Santos. Desde cedo.
Mais à frente, estreia-se a marcar na primeira divisão contra o Benfica e nem era para jogar. Quem era para jogar era o Leal, que é nosso conterrâneo, é de Viseu. Também mais à frente, ainda hoje, tal como achei, tem pesadelos com as quartas-feiras europeias do Fernando Santos e das pré-épocas em Castelo de Vigo.
Foi um dos que sentiu mal alguma vez, ou não?
Não. Eu punha os outros a sentir-se.
Considera que Jorge Jesus foi o melhor treinador que teve, taticamente e tecnicamente era brutal, pecava mais na componente da comunicação. Nesses tempos foi também colega de Rebelo, muito mais velho que o Jorge, passou-lhe o testemunho e ensinou-o muito. Um bocadinho mais à frente na carreira, depois de assinar pelo Futebol Clube Porto, foi jantar com Jorge Nuno Pinto Costa no dia do seu aniversário, creio eu. Portanto, mostra também a presença que o presidente Pinto Costa já tinha junto dos jogadores, essa relação próxima. Creio eu também se casa nesse verão. Considera que o maior exemplo de resiliência e trabalho que conheceu no futebol foi Carlos Secretário. Foi o que mais o que o impressionou. Falando de centrais, Ricardo Carvalho considera que é o jogador com melhor dupla fez, creio eu, podiam jogar de olhos fechados, ainda que tecnicamente na EB para si seja o melhor. Mais à frente, infelizmente provocado por lesões, teve um anjo, como Tiago, que na altura o ajudou muito na Juventus, nesse período. Diz que não é treinador, porque para ser treinador não se pode ser tão bem disposto nem tão brincalhão. Falando aqui de ponta-lanças também, que eu acho muito curioso, o Jardel foi o mais difícil de marcar e não gostou nada de jogar contra o Vinícius Roy, disse que era muito rude. Fernando Torres ainda hoje tem pesadelos consigo, 10-0, não é? 10 jogos que levou sem marcar ao Jorge. Para os mais novos, eu atrevo-me a dizer que não o viram a jogar, para mim o Jorge faz-me amar mais o Condé, acho que é o jogador mais parecido com assim. é o rei do karaoke. Uma das músicas que mais gosta de cantar é o How Deep Is Your Love, dos Bee Gees. Teve uma cervejaria em Corunha, na Corunha, e sonha um dia vir a ser selecionador de Cabo Verde e levar essa magnífica seleção ao Mundial. Mesmo para acabar, gosta de andar com um crucifixo que a mãe lhe ofereceu e que durante os anos teve perdido no fato de treino do Futebol Clube Porto, e que foi nesse período que até teve as lesões. Espero que o tenha trazido e que também abençoe a nossa conversa. Senhoras e senhores, nosso embaixador da Liga, Jorge Andrade.
Nossa, é bom resumo. Só não disse os filhos.
Tem três filhos, não é? Dois gêmeos e uma menina.
Estava aí, quatro. Tem quatro.
Quatro, já tem quatro.
Quero mais um, né? Quero mais um filho, que é para ser jogar futebol 5.
Exato.
E ficar de fora porque eu já não posso jogar.
Fazer uma equipa.
Obrigado pelo convite. Já tinha visto o vosso trabalho, estou a gostar muito. Um dos que me falou agora recentemente foi o Cheinha, que foi o bem recebido. Gosto das pessoas de Viseu, tenho lá muitos amigos. Alguns são gêmeos, mas os gêmeos não são muito bons amigos. Mas sim, obrigado pelo convite.
Obrigado, Nájas.
Pronto, e começamos pelo início da carreira, inclusive na formação. O Jorge teve esse privilégio, digamos assim, de estar no clube da sua... Portanto, do sítio onde vivia, desde os 8 aos 22 anos, faz o percurso todo da formação até ao início.
Teve uma meia interrupção numa Samar.
Sim, joguei aos 14 para 15.
Acha que isso facilitou o seu crescimento como jogador e o processo de adaptação à carreira sénior, o facto de estar tão entrosado ali naquele...
No clube?
Sim, ali na Amadora, eu morava, era só descer e estava no estádio. Eu, quando era muito pequeno, o campo era pelado, e depois a equipa foi subindo de divisão e tive a sorte de todos os meninos, tivemos essa sorte de poder ver os jogos da primeira divisão logo muito cedo. Em 90, 91, o Estrela ganha a Taça de Portugal, ou seja, estava tudo muito, muito, muito presente nas nossas vidas e nós estávamos a ver e a viver aquilo tudo. Nesses anos já também são os anos 90, 91, sem os grandes campeões também da nossa seleção, e eu nunca pensei que podia jogar com eles, o Figo, o Rui Costa. Ou seja, eram anos em que eu acompanhava o futebol muito, ia aos estádios, ia muito ao estádio, tanto do Estrela como também ao estádio de Alvalade, porque o meu pai é sportinguista, ferrenho, e era a minha vida, era futebol. Até... Uma colega nossa da rua, a perguntar as profissões logo aos 8 anos, qual é a tua profissão? E eu, a minha profissão é futebol. E em vez de ser de sonho, em vez de dizer ser futebolista, não, a minha é futebol. E é verdade, porque curiosamente, tanto eu, o meu irmão, nós só tínhamos um plano A, o que é triste, né? Devia-se ter dois planos, o da escola... Que abre mais portas, mas naquela altura não. Postamos as fichas todas no futebol. O meu pai também deu-nos um pouco as luzes, o que é preciso para ser profissional, e fazíamos sempre uma vida, sempre na rua com o desporto, mas depois, na hora de estar em casa, éramos muito respeitadores, e era difícil sairmos de casa se não fosse para estar no meio do futebol.
Força.
É mais formação.
Era só uma. Era o facto de ter sido treinado por Miguel Quaresma.
Sim, eu até deixar de jogar, sempre dizia que o melhor treinador que eu tive foi o Miguel Quaresma. Porquê? Porque nos preparou desde os 15 anos para sermos profissionais. Ele já nos deu uma adaptação muito rápida. Toda a exigência que ele tinha no treino, a forma de jogar com três defesas já na altura era muito complexa, e nós conseguíamos... respeitar as ideias do treinador, e preparou-nos muito bem para ser profissional. O grupo de trabalho dele tinha 20 e poucos jogadores, metade foi profissional. É muito mérito das ideias que ele passava, porque toda a gente percebeu qual as dificuldades que ia ter e o que é que se tem que abdicar para poder as coisas correrem bem. Uns foram entrando na equipa do Mr. João Alves, tipo o Sérgio Marquês, o meu irmão, o Carlos Andrade, o Paulo Sérgio, o Rui Rodrigues, foram entrando com o Jaco, ainda com o João Alves, e depois, quando chegou o Fernando Santos, então era sempre, tínhamos sempre, nas pré-épocas da equipa, estávamos sempre presentes também nos jogos amigáveis, que eram intermináveis, jogávamos 100 vezes contra o Estoril, porque o Fernando Santos é dali e tínhamos muita proximidade. E eu, desde muito novo, 16, 17 anos, eu joguei vários jogos. Por exemplo, eu joguei jogos amigáveis contra o Kostadinov e ele estava no Fenerbahçe. Era muito... E o Fernando Santos e a malta puxavam por todos os mais novos, e quem tivesse a possibilidade de depois, no final do ano, integrar a equipa, era um sonho. Eu, na altura... Muitos colegas, o Maniche é da minha geração, o Bom Morte no Sporting e o Maniche no Benfica, tiveram mais dificuldades que eu. Eu subi diretamente ao Estrela da Amadora na primeira divisão, eles ainda tiveram que jogar no Alverca na segunda liga, e o Bom Morte no Lourinhanense, ou seja, tive a possibilidade mais cedo do que os meus colegas de estrear na primeira.
Ainda que o Fernando Santos nessa altura fizesse uma certa distinção entre mais novos e mais velhos, não era tudo jogadores iguais.
Ele aos mais novos nem bom dia dava, era incrível.
Até que há um dia que o Jorge não lhe diz bom dia.
Sim, tive o ano todo a dizer bom dia e nem resposta tinha. Há um dia que eu armo-me esperto, hoje não vou dar bom dia. Passo pelo senhor e ele, então, miúdo, não se diz bom dia. E eu disse, olha, veste, eu assim, peço desculpas.
O ano inteiro,
não é? E era muito, e é um treinador que ainda hoje é muito respeito, não é? Hierarquias, os mais velhos têm sempre uma palavra mais forte que os outros do grupo. Eu acho que é uma educação à moda antiga, não é? Respeitar sempre. Sempre o posto, a idade e também na hora de jogar era igual. A nossa equipa tinha jogadores muito experientes, Fonseca, Leal, o Rebelo, que eram a base ali da estrutura do Estrela da Amadora e ajudavam depois os outros mais novos. Tinha lógica, porque deu resultado e comigo deu o resultado que eu depois, quando comecei a jogar, nunca mais parei. Mas, no entanto, tive que respeitar. O primeiro ano só fiz 5 jogos. Tive lesionado do tornozelo vários tempos, mas só fiz 5 jogos porque era difícil de entrar, porque
acho que equipe, seis, mas...
o grupo 5 de campeonato, 1 para a taça, por isso é que e então estava ali meio bloqueado pelos colegas, mas depois veio o Jorge Jesus, comecei a jogar, já jogava mais, mas jogava a meio campo. E só na terceira época que eu faço a época toda com o Jorge Jesus a central, e foi quando fui vendido para o Porto.
E como é que ele lidou como dois grandes treinadores? Que já o eram, ou que estavam a começar a ser, o Fernando Santos e o Jorge Jesus? Portanto, Santos sai para o Porto e ainda apanha para o Porto. Como é que é lidar com eles dois? Quais é são as principais diferenças?
O que
têm em comum também?
É de constatar que a carreira de treinador, afinal, eles estavam a treinar para eles próprios, porque eles melhoraram. Tanto um como o outro, melhoraram os... E é uma carreira mais longa, não é? Melhoraram em termos também de títulos, melhoraram também em termos de equipas técnicas, a forma como se trabalha, e fizeram milagres naquela altura. Era duro, no Estrela da Amadora, era um dos clubes que tinha melhores condições em termos do que tudo. O jogador tinha o seu cestinho, com todas as coisas, todas as regalias, mas era em termos de condições de trabalho... Nós treinávamos quase todos os dias no campo onde jogávamos, e fazia com que a relva ao fim de semana não estava nas melhores condições por vezes, quando era inverno, e depois durante o inverno tínhamos que andar a viajar pelas outras cidades para poder treinar em campo sem condições, era complicado. E aí eles, mesmo com dificuldade, conseguiam fazer grupos muito unidos. E tínhamos ali era episódios curiosos, como a quarta-feira europeia, que era o treino físico sessão dupla, e era aquilo. Eu não sei como é que os meus colegas mais velhos, que tanto os que eu tinha dito, o Fonseca e o Rebelo e o Leal, conseguiam terminar um treino. Aquilo era pior que fazer um Ironman. Estou a falar sério, aquilo era incrível.
Exemplos de alguns exercícios assim?
Exemplos, por exemplo, um jogador tinha que levar o autocolo e depois ainda vinha mais um para as costas, ou seja, e tentar correr. Não tem nada a ver. E depois, agora tem piada, né?
Sim.
Depois, um ficava no ar, era a tábua de surf, e os dois tinham que pegar nele e começar a correr. Não, eram coisas meio estranhas, porque ele foi treinado pelo Jimmy Hagan no Benfica e trouxe esse tipo de treino, que era um treino físico, subir bancadas, etc. Que ele depois aplicou. Para quê? Aquilo é mais uma forma de tentar entender qual é o jogador que se quer superar, quer dar mais, que vai para além do limite e com quem pode contar. Porque quem não faz um treino desses e não está à disposição do treinador já não ia jogar para o fim de semana. E aí toda a gente tentava cumprir. Depois, ao fim de semana, acontecia que nós descansávamos no jogo. Tanto nós como as equipas adversárias. Era muito treino físico. O treino mudou, melhorou.
Os jogos mais pastelões, sim, muito cansados. Sim.
Muito de marcação homem a homem. Eu jogava no meio campo, era um 4-3-3. Lembro de um jogo em Braga, que era o Formoso, era o Barroso e mais outro qualquer do Braga. Sim, e depois o que é que acontecia? E nós éramos três também, eu, Pedro Simões e Lázaro, pode ser. Eu estou a dizer o Pedro Simões, tanto podia ser o Sérgio Marquês. E eu marcava, por exemplo, o Formoso, e eu tinha que andar atrás do Formoso o jogo todo.
Cobrir um raio da ação.
É, ou seja, era um treino, era um individual. E eu e ele chegava, o Formoso, ao fim do jogo, já estávamos cansados. Dizia assim, olha, vê lá se não corres agora. era assim, pô, já tá, opa, o resultado já está feito, fica aqui quietinho comigo, não inventes. Era assim, porque já estávamos mortos. E depois o jogo evoluiu e hoje em dia as coisas são diferentes. Sim, mais mini-jogos do treino, tudo com bola. Mais
Jorge já começou a integrar, sim, mais bola.
Sim, eu também fazia quarta-feiras europeias, mas íamos muitas vezes para a mata, mas fazer velocidade. Uhum. Velocidade, muito também resistência, mas velocidade.
Já tinha algum objetivo mais específico?
Sim, e depois fazia alguns exercícios também com bola. E depois introduziu o treino tático no dia do jogo. Nós jogávamos à noite, ou mesmo às vezes jogando de tarde, de manhã íamos fazer um treino para o campo. Em que não, sem bolas, não, era mais
era componente tática,
sim. Ele percorria as zonas, a marcação, onde é que está, o adversário, se o adversário está aqui, como é que tu te colocas? E isso, assim, ao princípio, nós ficávamos a olhar para ele, olha, isto é um suponhamos. É um jogo e as pessoas, ao princípio, não se interessavam muito, não é? Faziam, mas ríamos, acabámos o treino a rir, viemos aqui fazer nada, não é? Fazer nada. Mas depois, aquilo em termos de organização está certo. Ele começou também a introduzir os cantos onde se marca marcação zona, que ninguém fazia, e aí foi super difícil. Porquê? Porque se alguém falhar na zona, não é? Entra na muralha e é sempre gol.
E a zona, o problema é que os jogadores vêm embalados de trás.
Sim,
e vêm embalados. Entra lá no meio.
E ele disse assim, oh, mister, mas eles vêm, não, confia, fica aqui. E dizer pela primeira vez aos jogadores já seniores, batidos, para mudar toda aquela dinâmica era complicado. E ele conseguiu. E sofremos muito poucos golos.
Ele fala em adaptação de outros desportos também.
Sim, ele vê muito os outros desportos americanos. E tenta passar esse exemplo. E tem razão. Eu gosto mais de zona mista, que o.
Sim.
Que é uns a marcar.
Os mais altos ao meio e o resto
zonas. Gosto mais, pessoalmente. Agora ele não, ele meteu na cabeça. E todos, sempre que existia um jogo grande, ele tinha que dar um detalhe. Eu acho que a equipa tinha que fazer um detalhe diferente. Fomos jogar ao Futebol Clube do Porto e era o final do campeonato. Se o Porto perdesse, perdia o campeonato. E ele diz, a primeira jogada, toda a gente sai para fora do jogo. E era pânico, não é? Quem se atrasasse, não é?
Sim.
E era assim, era...
Tentar surpreender o adversário.
É, era um pouco, para nós, era um pouco kamikaze, mas ele é que tem razão, sim. Estava-se a preparar para fazer coisas maiores, não é?
E a componente relacional com os jogadores, Jorge Jesus?
Era de sempre pegar no pé de um jogador, ou seja, sei lá, normalmente é os laterais direitos que jogam ali ao pé do banco, ou lateral esquerdo, o Kennedy sofreu um escante, e era o Rui Neves, E então quando eles trocavam e iam para o outro lado, descansavam, né? Aquilo era um respiro. É quem jogava ali o pé do banco. E nos treinos era sempre alguém. O problema é que o jogador tem que perceber que ele está, se está a gritar com ele, não é porque quer mal, quer é que o jogador faça o que ele quer em campo e que esteja disponível para isso, mentalmente e fisicamente. E o que era duro. Agora, a forma como se diz, se calhar não era a forma mais correta, mas, no entanto, eu tive um ou outro episódio com ele, mas depois foi tudo sanado normalmente.
Num amigável.
Contra o Odivelas. E ele o Raul Oliveira, que era o meu colega de defesa, estavam os avançados a entrar mais pela zona do Raul e ele achava que a culpa era minha porque não lhe estava a ajudar. Então eu mandei-lhe para aquele sítio com 19 anos e ele tirou-me do treino. Mas depois ele gosta de ser confrontado com o jogador. Falo muito com o Carlos Carneiro, quando ele foi também para o Vitória de Guimarães, também tinha Bruno Alves, tinha jogadores com muita personalidade, e ele era igual e tentava depois explicar porque é que fazia aquilo. E explicava muito bem tudo o que é as dinâmicas da equipa adversária. Isso era novidade para nós, ele teve muito bem. Por exemplo, o Fernando Santos fazia vídeos também a analisar o jogo depois, mas antes do jogo eu gostava muito da sexta-feira, por exemplo, era quando o dia que o Mister escolhia para, se jogássemos ao fim de semana, para fazer os banhos e massagens e vídeo, ele descrevia a outra equipa mesmo com exatidão, e isso faz toda a diferença, não é?
Temos que avançar, senão a Liga mata-nos. Vamos passar para o Futebol Clube Porto, que já havia um acordo ao longo da época, certo?
Sim, foi assim. Eu fiz acordo com o Benfica, com o Vale Azevedo.
Mas ele só falava de artes, não é?
E os meus empresários eram o filho do Pinta Costa, Alexandre Pinta Costa, e o Zé Veiga. Eles levaram, era eu, o Sérgio Marquês, o Rodolfo e o Paulo Ferreira. O Rodolfo e o Paulo Ferreira foram a custo zero para o Porto. E depois, no ano a seguir, eles queriam que eu fosse para o Benfica. Assinei pelo Benfica. Nesse dia fiquei encravado em três elevadores, ou seja, a coisa não estava a correr bem. Não estava a correr bem.
Sinal.
E depois o Benfica tinha as portas abertas na Amadora, porque tem uma relação privilegiada. Até o presidente, acho que é benfiquista, José Maria Salvador, era na altura, era benfiquista, mas as coisas não se fizeram. Porque uma questão de dinheiro. O Miguel conseguiu ir, eu não consegui ir. E eu tive desde o verão até a janela de janeiro do ano seguinte fechar com um acordo que não foi para a frente. E eu um dia desabafo com o Tiago, que é o guarda-redes, treinador de guarda-redes, um dos treinadores de guarda-redes, junto com o Vital do Sporting. E então eu conto que já tinha assinado com o Benfica e ele disse: estás maluco? Espera, eu vou saber da situação. A uma segunda-feira, e à sexta-feira já estava a assinar algum contrato com o Porto. O Estrela Amadora ficou muito contente porque houve a solução monetária e eu fui assim para o Porto.
Como é que foi essa abordagem do Presidente Jorge?
Na altura, o Jorge Manuel Mendes e o Jorge Mendes foram as que conduziram aqui a ação. E eu falei muito com o Jorge Manuel Mendes. E a ideia era que na sexta-feira eu ia ter com pessoas que vinham de Itália, da Udinese. Leva o teu pai, e quando chego está o Pinta Costa e a célebre frase: menino, queres vir para o Porto? E eu assim: onde é que se assina? E assim foi. Foi bom para mim, foi bom para a Estrela também monetariamente. Claro que eu gostava de ter ficado aqui no Benfica, perto de casa, porque nós vivemos aquela realidade, tem muitos amigos, o Miguel também foi, tinha dentro da estrutura o Tony, que também é um grande amigo, tenho um dos diretores desportivos também, era o Simões, pessoas que me tiveram a acompanhar e a fazer grandes relatórios. O Simões tem um, que confidenciou-me, que tem um relatório feito por mim, ao detalhe, né? Que é para, já gostava de como eu jogava na altura, estava a crescer. Mas fui para o Porto e estou
lá
muito...
dois amigos também, França.
Sim, França. E estou muito agradecido, porque foi bom para mim, porque o treinador já tinha sido meu treinador, o Fernando Santos. Isso foi... Sabia que se eu estivesse bem desportivamente, quando tivesse a oportunidade, ia jogar. E foi o que aconteceu. Ao princípio não joguei até dezembro, mas depois
quando
entrei no campo também, não é?
Sim, quando entrei na equipa não saía mais. Infelizmente tiveram que aposentar o Aloísio mais cedo, que ele tinha para mim mais 2, 3 anos para jogar à vontade, e fui eu que fui lançado naquela altura. Outros colegas já tinham sido lançados pelo Fernando Santos. No ano do Penta foi o Ricardo Carvalho, mas depois foi emprestado e cedido várias vezes. E depois regressei e só joguei com o Ricardo Carvalho no ano a seguir.
Como é que era esse balneário que tinha ali um grupo de jogadores muito experientes, como o Secretário, Paulo Santos, Jorge Costa, e depois tinha aquela geração mais nova, portanto, o Jorge, o Cândido, o Hélder Postiga, tínhamos falado do Romeu. Como é que era esse
para nós
agora que... uma historiazinha dessa grupeta.
Sim, para nós entrar no balneário era uma coisa. Eu entrei no balneário a primeira vez. Quando conto este episódio, se for assim para brincadeira, digo que ia de fato treino, que eu usava patrocínio da Joma, que eu ia entrei a primeira vez para o balneário, e o senhor Vitor Bahia e o senhor Capucho e o senhor, depois mais tarde, o senhor Costinha, iam de fato para o treino. Ou seja, eu tenho que voltar para casa e dizer, tenho que mudar aqui... qualquer coisa, porque não vai resultar. Eu estou de largado de fato treino e eles ali até faziam impressão, parecia que iam para um casamento todos os dias, e então é todos os dias. E depois no segundo ano tivemos o Otávio Machado como treinador, e ele gosta muito de ser aquele treinador presente, tanto a fazer o papel de treinador, mas fazia o papel do adjunto também, ia para o sauna e para o jacuzzi. Nós tínhamos aquilo fechado e entrávamos e estávamos sempre a espreitar onde é que ele estava, porque ele podia aparecer de todo lado. E um dia ele sai de quase baixo do jacuzzi. Ah, estou aqui! O que é que estão a fazer? Muito engraçado. Passámos bons tempos com ele, depois ele não continuou. Mas, no entanto, foi um grupo muito, muito engraçado. Em termos de conquistas, não conquistámos o campeonato logo no primeiro ano, porque o Boa Vista foi campeão. Tivemos muito perto de conseguir, mas no entanto eu tive 2 anos no Porto. As pessoas pensam que eu joguei muito mais, porque me identificam também com a forma de jogar do Porto, e a forma como eu também entrei na equipa foi boa. Sim, mas os jogadores, sim, aquela estrutura, Secretário, Bahia, Jorge Costa, tinha o Domingos Paciência, tinha regressado de Tenerife. É só feras, ali é a malta que ganhou o Penta dos campeonatos, foi muito peso. E os outros, para querer entrar ali, tinham que bater à porta.
Como é que foi essa reação desse grupo,
Aloísio,
que viveu esse sucesso e depois...
Foi duro.
Ali...
São 3 anos.
Sim, 3 anos. O Fernando Santos teve 2 anos sem ganhar, e depois mais um ano com o Otávio e o Mourinho. Metade. Foi duro porque via-se que aqueles jogadores sabiam que alguns não iam poder ganhar mais título nenhum, como o Paulinho Santos esperou mais um ou outro ano, sim, o Secretário também ficou mais um ou outro ano, porque o Mourinho aguentou, mas não, já não participaram da mesma maneira como participaram no Penta. Jogadores carismáticos, o Porto tinha uma boa identidade, tínhamos desde a porta que entrava até toda a estrutura de pessoas que ainda hoje levo no coração. Algumas já desapareceram. Infelizmente, era o tal senhor Soares que eu conheci sempre na porta, estava impecavelmente vestido a receber as pessoas. E depois tínhamos, desde o Antero Henriques, que trabalhava numa função diferente do que ele faz hoje. Depois tínhamos muito o Acácio, o Valentim, tínhamos muita gente que...
Isso aqui é mística do Porto.
Sim, ajudavam, sim. E depois, claro, o senhor Domingos Pereira, que era aquela pessoa que estava mais próximo dos jogadores novos, para levar a todo o sítio que fosse preciso. Era incrível, o senhor Domingos Pereira. Nós tínhamos um cano roto em casa, ele ia e aparecia com o eletricista passado meia hora. Tínhamos que ir fazer um contrato EDP, ele ia connosco, tínhamos que fazer... Era espetacular, era uma coisa diferente. Aqui em Lisboa, tanto o Sporting como o Benfica, só perceberam isso mais tarde, que esse acompanhamento do jogador é essencial.
E nessa altura, ou seja, também havia uma exigência Sim. Por exemplo, aquele seu jantar em Coimbra.
Sim, eu fui.
É o contrário.
Foi o Mário Monteiro. Agora o Mário Monteiro já tem condições para me pagar jantares. Está lá, esteve no Flamengo e vem com o Jesus, não sei o quê. Mas convidou-me para ir jantar a Coimbra. E de Coimbra ao Porto não demora muito. E eu tentei tudo para chegar antes da meia-noite a casa. E no dia a seguir, eu pensava que ninguém ia sair, o Acácio Valentim vira-se: então, jantar em Coimbra estava bom. E assim, olhei para ele.
Como é que é possível saber?
Então, fui para Coimbra, não foi na cidade, tive que subir um monte, e aquilo parecia perdido. Não é? E afinal, há sempre alguém que viu, alguém que conta ou alguém que sabe. Estranho, não é?
E nem havia redes sociais.
Não, e não havia redes sociais na altura.
E mesmo na cidade do Porto também havia muito esse controle.
Sim,
não era?
havia e eu acho bem, porque o jogador, por ver se for dia de jogo, ganhaste e vais divertir, eu acho que liberdade, responsabilidade, os jogadores podem divertir, mas sabem o limite, não é? Agora, o acompanhamento da cidade, e a cidade envolvia-se com o clube. E é o que é a diferença para outras cidades. Por exemplo, Lisboa é mais difícil de estar a fazer um papel desse. Agora, no Porto, era incrível. Também havia a rivalidade com o Boa Vista, que estava bem. E as discotecas da Via Rápida era dos Loureiros. Ou seja, eram os da moda e às vezes nós gostávamos lá ir e não podíamos. Era duro. Ou seja, daí comecei a cantar karaoke com o Cheinho em casa. Fazíamos as nossas festas em casa, que era o nosso convívio, os aniversários dos nossos filhos, ou os nossos próprios aniversários, era em casa e era, veio o karaoke. E foi assim.
E a chegada de José Mourinho nessa altura, como é que lidou?
Eu aceitei, eu não fui dos que aceitei muito bem, porque o Mourinho é tipo aquela pessoa, tipo filme. I'm here.
Hollywood,
this year, no, next year, ou seja, tudo muito, muito...
Hollywood.
É, sim, apareceu-me um pouco ali muito... sabíamos todos que ele vinha com grande capacidade, tinha estado em grandes projetos e até no...
Aqui,
sim, e até no quando ele veio para o Leiria, já tinha mesmo... Já tinha, antes do Leiria,
Bobby
Benfica...
Bobby Robson,
ele em Barcelona já era ele que mandava, quando foi o Van Gaal e outros treinadores. Quando chegou aqui, para ele foi, era fácil, porque já tinha tudo na cabeça. E chegou e já sabia que tipo de jogadores que tinha a ter para poder vencer. Fez toda a diferença. Quem aceitou logo isso, adaptou-se. Eu tenho colegas como o Costinha... Um dia estava o Otávio a sair, no outro dia já estavam a abraçar o Zé Mourinho. Ele não tem vergonha de dizer, e é verdade, porque gostou das ideias. Eu não, a mim custou-me um pouco mais. E depois o Zé Mourinho tinha um hábito tão sócio, e sócio, na Amadora sócio é bandido. Estava naquela fase ainda, não tinha feito o luto do Otávio Machado e para aceitar o Mourinho. E depois ele estava já com... Veio nessa condição de super-herói. As coisas não correram muito bem até ao fim, porque ainda perdemos, ficamos em terceiro lugar e com muitos jogos complicados. Temos um jogo contra o Beira-Mar em casa, que eu e o Dex somos expulsos. Temos um jogo em Belém também, que perdemos. Acho que não é o jogo que ele conta da liderança do Jorge Costa, é outro, que eu e o Ricardo Carvalho, ele aponta-nos o dedo e diz: centrais é esse? O Cafu fez de gato de sapato a vocês. Esses centrais são umas mães. Ou seja, estive ali até começar a nova época, foi duro, porque percebíamos que ia existir mudança. Para o meu lado, foi uma mudança positiva, porque foi uma venda ou transferência, mas percebi que ele queria os jogadores para a posição, tipo Jorge Costa e Pedro Manuel, que eram os jogadores que iam garantir.
Jorge Costa que tinha saído.
Sim,
não é?
O Jorge Costa regressa do empréstimo do Charlton. E vem com tudo e joga ele. Ao princípio nem o Ricardo Carvalho era para jogar. Era o Jorge Costa e o Pedro Manuel, que eram... O Pedro Manuel tinha ganho o campeonato com o Boa Vista, vinham já com aquela dinâmica do central à moda antiga e ganhador. Por isso...
Sim, características diferentes das tuas e do,
sim,
e do Ricardo.
Nada a ver comigo e com o Ricardo Carvalho. Sim, jogamos diferente. Nós hoje, se fosse a forma como se joga hoje... íamos ainda íamos rir mais. Não íamos rir mais e desfrutar mais, porque o jogo está mesmo doce. Para os centrais, hoje em dia não precisam de bater.
Sim.
Quando se vê um central a marcar, a fazer uma marcação cerrada ou um avançado, diz-se logo, aí é muito duro, não é? Quando isso normal, era normal.
E havia logo uma picardia entre central e avançado, era assim normal.
Sim, temos os jogadores que são referência em termos de centrais, porque ainda jogam à moda antiga, Pepe. Tipo o Otamendi no Benfica, o Pepe, são à moda antiga. Agora os outros todos, defender, para mim, defendem diferente. Porque estão mais focados para... E o treino também está mais focado para a saída de bola, os centrais participam mais, daí que eu ia rir muito mais.
E não ia
desgastar tanto.
Sim, sim, sim.
E por essa altura, a seleção, não é?
Mas eu antes disso, queria falasse também que nós perguntámos ao Chaim qual foi a tua praxe no Porto.
A praxe era igual para todos. Eles deixavam um lugar de propósito vazio e começavam a cantar Paulinho Santos. E nós assim, Paulinho Santos. E ele não nem estava ali. Ele, epá, vinha um balde de água cheio de revistas, papéis, coisas. Aquelas coisas que o fisioterapeuta mandava para o lixo, tudo em cima do... Epá, tínhamos que mudar o equipamento. Há umas boas do Pizzi, do Schneider e do Ibarra, em que eles, como têm o caráter argentino, queriam bater à malta. O Schneider cumprimentou um a um, a olhar dentro do olho, parecia queriam nos matar. Mas foi super engraçado, porque depois, parece que não, a partir dali nós percebemos a característica do jogador, se é de rir, se é de ser mais contido. E depois a adaptação é sempre mais fácil. É como os grandes almoços que nós fazíamos de leitão, onde o jogador que vinha de fora dava-nos as patinhas. A dizer, olha, pega já a pata, que é a melhor coisa do leitão. E os golosos iam pegava a roer a pata, tudo a rir, tudo a rir. O leitão era devorado, não é? Comiam a pata e tudo. era engraçado, muito engraçado.
E tu aqui em off tinhas dito que te sentavas muitas vezes com o Romeu e com...
Eu tinha a melhor mesa do mundo e não sabia. Para nós sabíamos que era todos os dias, era risota. Eu acho que até faz mal, não é? Até faz mal para quem está a competir e a lutar por objetivos, ter uma mesa com o Cheinho, que é bem disposto por natureza. Depois o Cândido Costa, que já está aos olhos de todos, que deve ser a pessoa que mais improvisa e tudo, deste momento. Eu acho que ele quer retirar o lugar ao Fernando Rocha. Depois era o Romeu, que é 10 vezes mais engraçado que o Cândido Costa. Eu estou a dizer isso 10 vezes, é que é verdade. E eu estava lá também gosto da risota. Era partir a rir. E depois, às vezes, tínhamos o Paulinho Santos também no meio, que tem um humor sarcástico. Era só rir. O Paulinho fazia as maldades, por exemplo, eu na Coca-Cola metia vinagre e eu bebia a Coca-Cola com vinagre. E uma pessoa no desespero quer ir beber outra coisa para tirar aquele sabor, vou à garrafa da Coca-Cola e meto outra vez. E não é que estava também vinagre na garrafa da Coca-Cola, bebi um litro da Coca-Cola com vinagre. Tudo a rir. Aquela mesa era terrível, porque um era o Romeu, tem assim um queixo saído, era o queixoso, e o Costa tem testa, até testa, era o testemunha. Era só rir. É uma mesa fantástica. E o Cheinho com as danças, com o karaoke. O Cheinho era a pessoa que introduzia as tecnologias, por exemplo. Saía uma PlayStation, o Cheinho já tinha, levava para estágio, mesmo que não soubesse usar. Os computadores com os chats. Já toda a gente comprou o computador e toda a gente já no chat. Era muito engraçado.
E também sei que tens uma história com o Costinha na primeira vez que ele é convocado.
No Estrela da Amadora, o João Alves tinha o filho dele, que era o Luvas Pretas também. E antigamente as convocatórias eram 16 jogadores e alguns treinadores convocavam 17 porque podia um miúdo adormecer ou alguém lesionar e estava ali em prevenção. E o filho do João Alves, que é o, acho que é o Carlos, sentava-se e equipava-se logo. Mas e os miúdos outros todos, então o treinador não disse quem fica de fora e já a equipa, ele tinha tanta moral e é que os outros ficavam de fora e ele não. E eu sabia dessa situação e o Costinha eu adaptei à minha maneira. E eu disse, eram 17 jogadores, o Otávio pôs o, não sei se era 17 ou 19, agora com a diferença, mas pronto, tínhamos um a mais. E o Costinha, na inocência, vai e veste, veste primeiro que os outros todos, sem o treinador, o Otávio Machado, dar a lista dos 16 ou 18. E eu disse, Costinha, já estás vestido. Olha que isso normalmente não dá azar. Adaptei a história à minha maneira. Epá, não faças isso, é melhor tirares a roupa. Ele assim, opa, agora já está, já está. Veio o Otávio Machado, bem, a lista é, quem vai, os 11 titulares são esses e quem vai ficar de fora é o Costinha. Rimo tanto, ele até hoje diz, eu aprendi.
Sou a última equipa.
Vamos já à seleção?
Sim, sim.
Nessa altura o Jorge também já se tinha estreado pela seleção.
Sim, 2001
naquele jogo. O segundo jogo é que marca pela primeira vez é aquele do jogo mítico contra a
Angola. Sim, é só jogos terroristas.
E depois, por aí, 2002, temos
jogos de terror.
Temos o Mundial.
Mas é também interessante esse jogo de Angola, se quiser partilhar assim o que é.
Se tiver alguma história sobre isso.
Sim, nós primeiro jogámos o jogo com a França. Foi o
empataram 4-0.
Joguei contra o Henry, Thierry Henry e outro, e o Zidane, que eles tinham ganho o campeonato de Salveiro, é o da Europa. Sim, ganharam o campeonato da Europa e o Portugal tinha jogado a meia-final contra, onde alguns jogadores foram expulsos na última confusão e muitos levaram castigos grandes. E então nós jogamos logo a seguir. Jogo amigável, 25 de Abril, em Paris, estádio cheio de portugueses. Né? E o António Oliveira, lembro das palavras dele, vamos fazer a vingança. Isto é o nosso dia, a liberdade. Ele até a apelar aos sentimentos. Levamos 4 e podíamos ter
levado. À meia hora já estava 3-0, acho.
Sim, não. Eu joguei o jogo todo. A crítica diz que eu joguei bem, mas eu não me lembro do jogo. Não me lembro do jogo. Só lembro que perdemos 4 e foi terrível. Foi terrível. E os portugueses saíram dali humilhados. Está bem, mas agora já temos o Éder, já podemos. Já sofri isso tudo. E depois de 2000 e
cabelo amarelo também, juntamente com o Petit e com a Belsa.
Sim, essa história é engraçada. Eu não tinha nada para fazer assim, entre os treinos. Nós tínhamos um cabeleireiro dentro do hotel, ao lado da sala de ping-pong. Eu jogava ping-pong e ficava a olhar para o cabeleireiro e as cabeleireiras faziam assim: anda, entra. E eu assim: está bem, entrei outra vida. Entrei e começavam a fazer experiências no cabelo. Ah, posso cortar, porque nunca tinha visto carapinha, né? Mas cortava, não sei o quê, e saí de lá com o cabelo pintado. Então eu convido, o Petit assim: ai, pintaste? Eu também pinto. Pintou o Petit e o Pauleta teve medo, não pintou. Fui eu e ele com o cabelo amarelo, tipo Abel Xavier. O Abel Xavier, não sei se já pintava. Já. E fomos para o treino com o cabelo todo pintado.
Mas. Apesar dessas histórias, essa história engraçada, o próprio Mundial em si não é.
Não foi nada. Não, ali podíamos ter ratificado os resultados por um pouco de conhecimento da equipa adversária. Por exemplo, jogamos com os Estados Unidos e a informação que foi passada é que eles, é um país de todos os esportes menos futebol.
Havia Donovan e
quando fomos a ver, eram super atletas. Aquilo eram pessoas muito bem preparadas para atletismo, para outras coisas, mas jogavam à bola, corriam.
Desde 94 já havia aquele.
Sim, sim, eles desde 94 o foco foi todo para o futebol, criar uma nova liga MLS. Só que os jogadores, e alguns jogadores já jogavam na Premier League, o McBride e outros jogadores, só que o treinador naquela altura deu moral aos nossos e tirou um médio defensivo, não é? O Paulo Bento é que jogava ao lado do Petit e tirou e jogou só o Petit e o resto dos jogadores para a frente, que era, ele chamou os 5 violinos. Ou seja, uma questão romântica. Sim, atenção, estou a falar do António Oliveira, adoro o António Oliveira e a forma romântica que ele veio do futebol. É uma pessoa diferente, é uma pessoa com visão do futuro.
Supersticiosa também.
Sim, muito. Mas nesse aspecto prejudicou-nos não saber tanto dos Estados Unidos. E quando quisemos ir atrás do resultado, marcamos mais dois golos, mas não chegou. Uhum. Eu estreiei-me, joguei os minutos finais, mas não era o jogo que eu tinha que jogar, porque supostamente se vencêssemos os Estados Unidos, quem entrava para o jogo eram outros colegas. Né? Uhum. E entrei nesse jogo para refrescar e dar velocidade à equipa, porque defensivamente perdemos a velocidade porque estávamos o jogo todo a correr.
E também aquela decisão de António Oliveira de colocar o Beto a lateral direito.
Sim.
Havia Freixo e...
Sim, a equipa mudou da qualificação para o Mundial. A base da equipa do Boa Vista, que foi campeã, foi prejudicada na decisão final do Mundial. O Ricardo foi para o banco, jogou o Vitor Bahia, o Freixo foi para o banco, jogou o Beto. E o Litos, que fez qualificação, nem convocado foi. Ou seja, a equipa foi um pouco prejudicada.
E visto que tu tinhas jogado com o Kennedy e o Estrela, como é que foi também, tanto
para ali, você, ali, colegas... ali para nós foram dados novos, porque nessa altura nós tivemos a noção que para o futebol é preciso também ter sorte. O Kennedy ali não teve a sorte do lado dele. Ele confessou, salvo erro, que estava a tomar uns comprimidos. Que a mulher tomava do diurético, e aquilo não é que as pessoas desconfiem que o atleta tenha tomado outras coisas, mas tomando o diurético, as outras coisas vão conseguem se eliminar facilmente, daí proibirem o diurético.
Pois, exato. Ou seja, ele não tomou como um efeito.
Sim, não lhe ajudou para nada.
Aquilo era para trazer.
Não, lhe ajudou para nada. Até se calhar perdeu energia, porque ali se está a tirar. Só que disfarça as outras substâncias e então foi prejudicado e foi castigado.
Uhum. Isso chocou o grupo na altura?
Chocou, mas... Mas ali a questão é que fizemos todos. E se fosse um Figo que era bolador naquela altura, o que é que íamos fazer? Fazíamos igual? Fazíamos diferente? Acho que estávamos ali perante uma situação nova e o que se fez foi consoante a altura, não é? Mas se fosse um jogador como o Figo, eu não sei se a decisão seria a mesma, se íamos contestar, porque foi um exame proposto pela própria Federação para controlar os jogadores antes do Mundial.
Eu sei que nesse Mundial também teve uma história engraçada com o António Oliveira, em vésperas do jogo com a Coreia.
Sim, o António Oliveira aparece de muletas o resto do campeonato, e ele caiu literalmente à minha frente e do professor José Soares. Estávamos na biblioteca, lá está, o vício da internet já na altura. O Cheinho levou para o balneário o computador e eu não tinha computador, fui ao computador da biblioteca e o professor foi comigo. E então o mister: então estou aí na biblioteca, é jogador de biblioteca, e dá um passo e pumba, cai, mas cai todo partido, né? Aquilo tinha umas escadas que ele tinha que subir, não conseguiu subir a escada, partiu-se todo e ficou assim com os olhinhos a olhar para mim. Vieram logo gente para ajudar. E ele depois aparece de muletas, até que ele, depois daquela situação toda, ele recuperou. Ele assim: Jorge, se eu morresse naquela altura, a última imagem era a tua. Era a tua. Foi muito caricato.
E depois na história da substituição na...
Sim, eu entrei contra a Coreia, mal eu entro, a Coreia faz o golo no canto. E então ele queria alterar qualquer coisa e o Nuno Gomes era o jogador para entrar e para o ataque, e dá instruções ao Nuno: Nuno, vais entrar, vai sair o Jorge Andrade e o Pedro Barbosa. Mas mister, o Jorge Andrade até agora... Ah pá, não, então pera, então vai sair outro. E saiu outro colega.
E em 2002 também se dá a mudança para o Deport?
Sim.
Como é que se deu essa
questão? Foi no estágio Saint-Étienne, que estava no Porto. Foi triste a despedida. Eu gostava de ter despedido de outra maneira, sei lá, na apresentação, depois da apresentação no Porto, que a apresentação era muito bonita. Uhum. No Porto.
Esse é um grande espetáculo.
Sim, era uma apresentação como deve ser. E eu nem cheguei à apresentação e fui do estágio sozinho e depois passei de colega a adversário. Porque depois, na pré-época, ainda jogámos contra o Porto e perdemos, o Deportivo perdemos. não sei se foi nessa época ou no outro a seguir, que tornei à Cunha, que era o torneio lá na Corunha, e o Porto ganhou. E então passei de colega adversário. Depois também joguei contra o Porto outra vez, na meia final da Liga dos Campeões.
Já perdoou
o embora os colegas eram, jogámos na seleção juntos, tinha um contacto muito forte com eles.
Antes de irmos a essa meia final, quando chegou a Depor, chocou a relação que o Irureta tinha com. Ou seja, perguntou-lhe a posição. Como
é que não, foi das coisas mais assustadoras que me aconteceu na minha vida.
Estava a voltar aos juniores.
Já vi treinadores a desprezarem os jogadores ou não serem corretos, mas ali não foi desprezo. O treinador simplesmente foi sincero. Eu cheguei com uma venda, uma transferência de 16 milhões, mais o Nuno, Espírito Santo, que voltou para o futebol português e foi para o Porto. E na primeira reunião com o treinador, ele disse: então, Chico, qual é a tua posição? Ai, eu, como? Ah, como é que posição em campo? Disfarçou ali, jogas mais aonde? Eu assim, não, central, eu jogo central pela esquerda. E ele, oh, central pela esquerda. Este presidente é sempre a mesma coisa. Eu pedi-lhe um ponta de lança e traz-me um central. Não, está bem. E a esquerda? Oh, central pela esquerda. Também não vais poder jogar aí. Aí joga o Naidé. Ele não gosta de jogar no outro lado. Ah, só pode jogar pela direita. E o quê? Está bem? Ou seja, para a primeira abordagem, não demonstrou o contrário do que o Mourinho sabia, até a cor das pedras do adversário, da roupa interior do adversário, o Jorge Jesus. E este treinador não sabia nem uma transferência do seu próprio jogador. Escumo um pouco, mas eu depois percebi o contexto, era uma pessoa especial. Que vivia 7 anos fechado no mesmo hotel, ou seja, era um bocado um pensamento diferente, distante do mundo. Eu vivia aquela realidade dele, gosto muito dele e percebi, por exemplo, ele tem coisas incríveis. É ele estar a começar a palestra como hoje, eu cheguei 10 minutos atrasado e não gosto, eu cheguei atrasado. Mas para o Irureta era normal, a palestra era às 3 e ele começava a palestra às 3 em ponto, e os jogadores chegavam, os primeiros, era eu, Manuel Pablo e outro, eu sempre chegava antes, mas os outros jogadores chegavam já com a palestra estava a meio. Ele dava o 11 e dizia, lateral direito Manuel Pablo, na baliza Molina, Manuel Pablo defesa direito, central pela direita Jorge Andrade, central pela esquerda Naibé. Mister, Naibé não está, não faz mal, ele já há de chegar. O lateral esquerdo, o Cadevelo ou o Romeu, e era assim, incrível, não, coisas. Eu percebi que ali, por exemplo, há um exercício que fazíamos de transição 3-2, que os dois eram o treinador e o treinador adjunto, que é o Paco Melo, que então foi colega dele no Atlético de Madrid, que eles foram grandes jogadores no Atlético de Madrid. E a situação de jogo era, com o guarda-redes na baliza, era eles trocarem a bola uma ou duas vezes, e o trio tinha que tirar a bola a eles e fazer golo 3-0 depois de passar por eles. E não é que na primeira situação o Jaime, que é um colega que jogou no Real Madrid, dá uma porrada no treinador com bola. O Irureta voou. Ele usava óculos, os óculos voaram. Ele caiu no chão, todo partido. Toda a gente em pânico. Ele levanta-se e diz: é assim mesmo. Gosto de jogadores com capacidade, com agressividade. Pô. E se fosse no outro sítio, o Jaime tinha sido despedido. Dispensado. Incrível. Ele foi o treinador também, que o Djalminha deu-lhe uma cabeçada. Ou seja, qual foi o castigo do Djalminha? Perdeu o Mundial de 2002 e ele nunca foi um Mundial e é um grande craque. Mas aquilo, todos os dias havia uma coisa daquelas. Ele teve azar, foi que havia câmaras. Naquele dia, se existisse câmaras a filmar o treino, incrível, incrível. Não, eu nunca era uma pessoa diferente.
E ganha logo a Supertaça, não é?
Sim, um mal chega, ganhou a Supertaça de Espanha contra o Valência, que tinha sido campeão
nacional.
Joguei. Estava nas nuvens.
Há bocado levantou esse assunto, que é, para mim, é uma imagem mítica do Jorge, que é aquele toquezinho que dá do deck. Pé ao deck, depois está a gritar para o árbitro is my friend.
Sim,
mas o deck eu acho que se portou um pouco mal com você. Aproveitou-se.
Não, ali havia tensão, porque são dois grupos muito fortes. O Foco Porto, com a equipa que ganhou a Liga dos Campeões, tinha uma grande equipa. E nós também. A nossa equipa, a nossa geração é muito boa. Tinha ganho o campeonato em 2000 em Espanha. Ganhamos o centenário no próprio campo do Real Madrid, no centenário do Real Madrid, ao ponto de eles terem a festa preparada e o Deportivo é comeu a festa deles. Comeu, literalmente. Ou seja, e estavam duas gerações, jogadores a acabar, como o Jorge Costa, capitão, e o Fran, capitão do... Era ali. Era a consagração de uma carreira para dois grandes grupos. E aquele detalhe que ajudou um pouco também para balancear o jogo para o Porto, porque na segunda volta eu não joguei, jogou outro colega que não correu bem porque fez os penaltis, e eu fui expulso ao momento 80 e tal pelo Marcos Merck. O Marcos Merck é o árbitro que nos apita à final contra a Grécia, e que viemos a saber que ele é dentista do treinador da Grécia. Ou seja, se fosse hoje, aquele jogo não podia ter sido apitado por ele, não é?
Sim, sim.
Se perdoei o Deco, tive 2 anos a falar com ele.
Mas jantou com
coincidiu
ele, não
quando
foi?
Ele separou. Hã?
Nesse dia jantou com ele e a mãe dele agarra-se.
Sim, eu sou uma pessoa de palavra. Se eu digo que vou estar, quando eu falho com alguém é porque eu tenho um motivo muito grande. E eu não gosto de falhar. Eu falhei, a Rita sabe, verdade, Rita? E então o que é que aconteceu? Eu prometi que ia acabar o jogo, fosse qual o resultado fosse. Foi 0-0, não é? Eu ia jantar com o Deco, com a família do Deco. Dávamos mesmo muito bem. E damos. E então, mal chego, a mãe agarra-se a mim a chorar e disse: então vocês não eram amigos? Tipo novela. Porquê essa situação? Não, foi muito engraçado. E nesse jantar estava muita gente, estava Jorge Mendes, estava o treinador do Real Madrid, o Vanderlei Luxemburgo. Tinha assim, para aquela voz da Noé, pô, você também foi burro, cara. Vai fazer uma coisa dessa na Champions League. Ali um ambiente, eu comi e fui embora, mas cumpri a minha palavra.
E o Scolari também depois lhe deu uma dura.
Sim, sabe? O Scolari ainda disse que o burro foi Jorge. É burro. Burro sou eu. Mas pronto, passou, tudo passou. Foi um ano fantástico para o Deportivo, chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Uma equipa fantástica. Os jogadores depois foram muitos embora.
O Roy Mackay, que é botador,
né? Sim, o Roy Mackay tinha saído antes. Foi bota de ouro. O Tristan foi também pichichi com o Deportivo. E nós tínhamos sempre os grandes jogadores.
Aquele jogo com o AC Milan, mítico, aquela remontada.
Sim, sim. A equipa do Rui Costa. Peço desculpa, Rui Costa, vou ter que sempre lembrar aquele jogo, agora sou o presidente, onde perdemos 4-1 em Milão e ganhamos 4-0. Foi aos 3-0, aos 3-0 já estava, no intervalo já estava a eliminatória garantida quase, porque havia um gol fora, contava, e nós saímos a correr para o balneário porque tínhamos vontade mais. E depois, mais tarde, o grande jogador, não é? André Pirlo vem a dizer que aquela equipa devia estar dopada. Ele não percebeu a dinâmica da Corunha. Nós, na refeição antes do jogo, tínhamos um copo de água, ou podíamos beber um copo de água ou um copo de vinho. Se fôssemos, era bêbados, não era drogados. Agora está a dizer que a equipa do Deportivo está dopada, ele não percebeu mesmo. Aquilo, nós não tínhamos horários para quase nada. Às 2 da tarde reuníamos para almoçar, podíamos dormir, e o pequeno almoço era nos quartos, podíamos dormir até às 2 da tarde. E depois o almoço era tudo tranquilo. O nosso doutor Cobian, que era um doutor super fofinho, que já faleceu agora, era daquele tipo de doutor que nós perguntávamos: doutor, eu tive a noite toda doente, a doer a cabeça, e ele dizia assim: A doer a cabeça deve ser da altura. A mim também me dói a cabeça. Ou seja, não me receitava nem nada. E depois o Pirlo a dizer... O Pirlo a dizer que nós estávamos do passo. Não, essa não colou.
E como é que foi enfrentar os jogadores como enfrentou em Espanha? Aqui enfrentou alguns melhores do mundo.
Sim, aqui em Portugal, também já tinha provas, o Jardel e outros. Derlei, mesmo o Derlei em Leiria estava... Já estava a jogar bem, estava muita gente, Gaúcho, que foi meu colega, depois foi para o Marítimo, e mesmo no Estrela marcou-nos golo. Tínhamos já jogadores também, sempre na frente existem sempre os melhores jogadores. Agora, fazer a transição do futebol português para espanhol foi mais fácil para mim, porque aqui os sistemas são mais fechados, lá consigo jogar mais. Agora, corria mais em Espanha. Porquê? Porque eles jogavam com dois pontas de lança. Aqui, normalmente, as equipas jogavam só com um. E então havia muita responsabilidade e nós jogávamos muito altos e tinha muitas bolas nas costas. Eu e o Naibé era tão rápido como eu, ou seja, era correr os jogos todos.
Nessa altura também, e estamos num estádio mítico, e faz 20 anos este ano desse acontecimento, Euro 2004, sim, maior competição em que o Jorge mais brilhou.
Foi uma bênção para todos os jogadores que jogaram essa competição, porque ali é um sonho, né? Uma grande competição. Depois do país ter feito uma Expo 98, correr super bem, toda a gente elogiar os portugueses e o espírito empreendedor e o espírito também de saber receber e de organizar, o Euro 2004 não podia ter ficado atrás. E quem entrou nesse barco, os jogadores do Euro 2004, saímos todos valorizados. Por isso eu, muitas das vezes, as pessoas identificam mais pela seleção do que pelos clubes. E eu gosto porque identifico-me também com a seleção.
E o que é que falhou?
Não falhou, eu acho que era destino. Muitas seleções que organizam têm dificuldade de ganhar o próprio torneio, mas para nós foi uma vitória chegar à final, porque Portugal nunca tinha chegado a uma final. E esse grupo faz também uma meia-final da Liga dos Campeões do Campeonato do Mundo em 2006, e podíamos perfeitamente chegar à final pela qualidade do grupo. Ou seja, foi tudo bem feito, não era o nosso dia.
Sente que aquela euforia à saída da academia, da
Alcochete, isso influenciou a baixar a guarda.
Não relaxou.
Baixámos um pouco a guarda. Se fosse hoje, ninguém ia fazer esse trajeto, não é impensável. Mas acho que os portugueses tinham fome de...
Mas foi lindo.
Tinha fome. Foi lindo, não. Foi dos momentos mais bonitos da minha vida, né?
Os vídeos do autocarro, vocês a reagirem.
Sim. Quem esteve ali a ver aquilo, parecíamos... Éramos, sei lá, é tipo aqueles cavaleiros que vêm da guerra, né? Uhum. E vêm com estamos nas nuvens, estamos amados por toda a gente, e toda a gente quis manifestar ali o apoio. O avião andava a fazer loopings, os barcos, os cavaleiros. Era incrível, foi incrível.
E assim, alguma história, tipo, desse, já que faz 20 anos?
Tem o senhor Carlos Silva, que estava sempre na frente, parecia o Papa. Não baixava a mão. Eu acho que ele deve ter morrido de tanta mão. Ele já faleceu. Morreu porque teve algum problema no braço. Ele parecia o Papa. Ou um rei, uma rainha a cenar. Era muito engraçado. Era ele e o Eusébio à frente. E também para eles foi especial.
Antes, e puxando e relacionando com este Euro, obviamente, porque está aí também intimamente ligado a Scolari, o que é que Scolari vos disse quando chegou à seleção e o que é que transportou? Ela era campeão do mundo?
Sim, nós percebemos logo o impacto que ia ter o Scolari, porque jogámos com o Brasil. Foi na estreia do Deco. E só o amor dos jogadores do Brasil que tiveram com o Scolari, eles saíram da posição antes de começar o jogo para irem um a um cumprimentar o Scolari. Isso aqui é difícil de se ver. E percebemos que era um treinador de grupo. E nós estávamos a precisar de alguém que fosse de grupo para poder entrar neste europeu, que era nosso, em casa, com força. Não foi fácil. Tivemos jogos como o jogo com a Espanha que perdemos em Guimarães, que fez moça. Alguns jogadores nunca mais jogaram na seleção depois desse jogo, mas tínhamos que definir quem eram os jogadores que iam para o europeu. Alguns perderam o barco, o Fernando Meira ficou fora, entrou o Ricardo Carvalho, ficaram, o Quaresma também ficou fora, salvo erro, ficou fora, o Boa Morte também ficou fora, e eles depois jogaram pelos Jogos Olímpicos, pela equipa olímpica, onde o Cristiano Ronaldo também joga,
em Atenas,
porque pediu para jogar. Era duro entrar no grupo. Graças a Deus eu entrei, estava no grupo, ao princípio estava como suplente. Quem jogava era o Fernando Meira e o Fernando Couto. Depois existiu a mudança depois desse jogo com a Espanha. Jogámos contra a Noruega e era um jogo muito físico para os defesas, ganhar bolas de cabeça, e eu de cabeça era exemplar a defender. Eu e o Fernando Couto, o Couto era um monstro, a jogar como defesa, muito bem. E então conseguimos não sofrer golo contra a Noruega, e a dupla ficou até o início do europeu.
Eu só queria, em relação à final, há aquele gol do Caristias em que...
Sim.
Esse também, sei que
eu antes de... O Scolari sempre faz a pergunta: alguém quer mudar alguma coisa aqui taticamente? Que é uma pergunta inteligente. Estão confortáveis? Vocês acham que conseguem fazer? Acham que isso... Identificam-se com isso? E perguntou o que é que achavam sobre as marcações. E eu, Mister, eu não gosto de falar, mas o Ricardo, como eu jogava com eles, não tinha jogado com eles no Porto, o Costinha é melhor de cabeça com o Ricardo Carvalho e vai estar com o Caristeias. É melhor trocar. E o Costinha foi marcar o Caristeias e o Ricardo Carvalho foi marcar outro. Se foi o Ricardo Carvalho não estar na foto do golo e de ser humilhado, dele ser a marcação. É o Caristeias supera o Costinha, e a baliza estava praticamente vazia porque nós não tínhamos jogadores nos postos. Era a tática do Missa. A bola é ridícula, a bola passa devagarinho pelo Ricardo. Se tem alguém no posto, tira a bola. Ou alguém no... E foi por essa mudança tática que se calhar sofremos. Não sei. Se calhar se fosse ao contrário acontecia, não sei.
Se acontecia outra coisa qualquer.
Sim, sim, sim.
Como é que era Cristiano nessa altura?
O Cristiano veio com muita força. Ele estreia-se em Chaves. Só que percebemos logo que era uma pessoa especial, não é? O primeiro jogo, apesar de ter feito penalti, faz golo, não é? Toda a gente que chega, vai um europeu com a idade dele, já está a fazer golo, já está a fazer penalti. E o Scolari, sabíamos que o Scolari gostava dos jogadores que saltassem do banco, que fossem criativos em caso de mexer com o jogo, porque ele tinha o Danielson, que era muito criativo com o Brasil e usava como arma secreta para mexer com o jogo, se o jogo não tivesse a correr como ele queria. E então o Cristiano Ronaldo foi visto como esse jogador, sim, ou ele ou Quaresma, tinha que ser um dos dois. Foi o Cristiano Ronaldo que foi escolhido, ficou no grupo, e ao princípio ele faz o europeu, mas depois ele foi complicado com ele, foi complicado porque no treino ele tinha muita capacidade de finta e tudo, mas perdia muitas vezes a bola. Ao ponto de nós, como tínhamos Rui Costa, Deco, Figo, jogadores que nunca perderam a bola para nada, olhávamos para o Cristiano Ronaldo, eu posso confessar, e eu nunca lhe dava a bola, porque eu sabia que ele ia perder. Então mudava para os outros. Era muito fácil. E ele ficava frustrado que as pessoas não lhe davam a bola. Porque ele abusava num contra um, abusava em situações de... Só que depois, a finalizar, era muito bom. Na área de cabeça, e tinha sentido a oportunidade e não estava a explorar. Ele depois muda as suas características para aquilo que faz ele ter rendimento máximo, que é os golos e jogar mais perto da área.
Sim. Ser aquele animal da área. Vamos só falar aqui um bocadinho da idade, mas também é muito...
As Ventes. Eu acho que as Ventes foi uma... As Ventes é prémio carreira. É prémio carreira. Porque eu saí do Estrela da Amadora e no meu currículo está Estrela da Amadora, Porto, Deportivo, Juventus. Foi de uma trajetória sempre a subir. Foi uma carreira bonita, curta. Curta porque os centrais podem jogar mais tempo. Mas eu não abdico de dizer mais uma vez que as pessoas viram que... Foi uma pessoa que quis sempre mais, né? Eu podia ter ficado na Corunha, podia ter ficado no Porto, podia ter ficado na Amadora. Na Amadora é mais difícil porque o salto económico da Estrela da Amadora para os outros é mesmo muita diferença. Mas no Porto eu podia, como muitos colegas, encostar-me ali a uma árvore e fazer-me morto. Ficava lá a vida toda. ou na Corunha eu podia ter ficado, os meus filhos nasceram lá, tinha tudo, mais 2 anos de contrato, podia ficar lá, muitos colegas meus acabaram lá a carreira, mas não, eu acho que é mais engraçado assim com emoção. E as coisas para mim foram uma carreira
levava
bonita.
Levava beijinhos do Buffon e do...
Era, conheci grandes craques, Buffon, Del Piero, Camoranesi, 3G,
que a linha começava.
Os jogadores que foram campeões da Europa, campeões do mundo. Uhum. Ou seja, eu joguei com muitos campeões do mundo, mesmo não sendo campeão do mundo, eu sinto-me um campeão também com eles. Por isso, não tenho. Quando dizem assim, ah, Jorge, a carreira é bonita, ganhaste poucos títulos. Não interessa, eu sempre que joguei nos meus clubes dei o máximo e jogava para ser titular. Eu não andava a brincar, a esperar, não só para carreira pós-títulos. É muito fácil em Portugal ser campeão, estar nos 3 grandes. Nem que, o Sporting esperou um bocado 18 anos, mas agora o Sporting já está no outro ano, mas nestes 3 grandes é basta estar no plantel quase. Não é? Por isso, eu nunca fui suplente de quase ninguém e orgulho-me por isso, porque eu trabalhava para ser titular.
Muito bem.
Vamos passar então às rubricas finais. Vamos passar então aqui agora à lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Nesta lotaria do penalti, antes de mais agradecer ao Licor 35 por apadrinhá-la. Aqui nós para aqui um desafiozinho para o Jorge, que é dar-nos aqui o 11 da carreira.
É muito fácil. É o 11 do Europeu 2004. Desde o Ricardo na baliza, o Miguel na direita, eu e o Ricardo Carvalho, Nuno Valente à esquerda, Maniche, Costinha, Deco, Figo, Pauleta e Cristiano.
E o jogador que deu mais dor de cabeça?
Em Portugal, o Jardel, no Espanha, Ronaldinho Gaúcho, Eto'o. Em Itália, eu joguei poucos jogos, né, para definir assim, não deu para definir. Nas seleções, o jogador que menos gostei de jogar foi o Ibrahimovic, porque empurrou-me e eu andei 2 metros para o lado, empatámos 2-2 em Coimbra contra a Suécia, não gostei de jogar contra ele, acho que eu, se jogasse mais vezes com ele, ia ter que lhe dar porrada.
Muito bem, vamos então passar agora à última rubrica, Luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então às luvas do Ricardo, que é uma rubrica em honra a esse grande mentor de 2004, sim, em que Ricardo tira as luvas para ser o herói, em que nós temos sempre aqui que nos conte uma última história, uma memória para encerrar em inglês o episódio.
Então, já que pelo Ricardo, a memória é esta. Tivemos o Pestiga a bater penalti, o próprio Ricardo a bater penalti, e eu estava no 11 que estava em campo. Eles andavam para a frente para bater o penalti e eu andava para trás para não bater o penalti, porque ficar na história como alguém que bateu o penalti, o último penalti que Portugal perdeu, não ia ficar. E eu no Porto fui batedor de penaltis, eu bati contra o Sporting, bati contra o Braga e falhei, mas no entanto e a minha vida toda batia os penaltis nos Júniores da Estrela Amadora como capitão, assumia, mas naquele europeu era a responsabilidade a mais e eu andava para trás e ele andava.
Estou com o Ricardo querer ter assumido o penalti, até foi para si, foi
maravilha. maravilha.
Sim, o Nuno Valente até era que era para
vencer. Sim, o Nuno Valente acho que estava ainda
para fechar. Para fechar, nós temos aqui uma surpresa para o Jorge.
Vou mostrar o vídeo.
Vou mostrar aqui o vídeo. Portanto, é aqui uma parceria que nós temos com o King Artos, que é um cartunista.
Ok.
Que quis também, além da surpresa que ali temos para si, quis também mandar um vídeo. Para o Jorge.
Muito obrigado. Ora viva, malta do 90+3, grande Jorge, King Artes aqui. Em primeiro lugar, espero que se encontrem todos bem. Jorge, espero que tenhas gostado do rabisco. E tenho aqui umas perguntinhas para te fazer. Em primeiro lugar, se tu até hoje, pá, consegues entrar num restaurante grego sem sentir uma agonia, para mim costuma-me dar uma urticária, não tenho que lá entrar só de pensar, no Europeu 2004.
Fomos à Grécia, jogamos lá com o Fernando Santos como treinador, porque era o Scolari, mas não podia, foi o Fernando Santos. e fomos muito bem recebidos por ele. E perdemos o jogo outra vez.
Pronto, agora o momento final aqui para encerrar em beleza. Antes de mais, vou já agradecendo, mas mostrar aqui, mostra para a câmera primeiro. E temos aqui.
Ei, está espetacular.
Isto é uma dica.
Ah, obrigado.
Espero que goste.
Tenho gravata e tudo, meu.
Na verdade. Tudo já
nada.
Parecia para mim também ir para o treino.
É para mim? Olha, isto fica bem até num escritório.
Só ali para a câmera, já também
está. Não, está muito fixe. Ali as covinhas e tudo, está fixe.
Agradecer ao King Arts. Agradecer ao King por esta obra de arte. Jorge, da nossa parte também agradecer este grande momento, esta grande entrevista.
Foi porra, pá! Eu pensava que ia-me massacrar com alguma coisa.
Não, nada. Só, é leve.
Um
obrigado a todos aí em casa também. Não se esqueçam de dar like e subscrever. O nosso agradecimento às tintas do Pebel, à Licor 35, por apadrinharem. E aqui um grande agradecimento à Liga também por estarmos aqui. Hoje e que seja uma grande Final Four. Este episódio vai sair quarto, portanto já sabemos os finalistas, mas que seja um hino ao futebol.
Okay.
Um obrigado,
um abraço.
Mais uma vez.
Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, bom trabalho.
Está feito. Mais três, é a bola a girar, o quinto cocote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais três, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.